Hey, what's up? I'm Mr. Teacher Paulo e nessa aula de hoje nós vamos entender finalmente como funciona o Simple Present ou Present Simple, o presente simples em inglês. Nós já sabemos como utilizar o verbo to be e se você ainda não está confiante em relação ao verbo to be, eu sugiro que você assista a nossa aula anterior até que você fique confiante nessa matéria. Você se lembra da pergunta mágica que nós falamos na última aula? A pergunta mágica que você vai sempre fazer quando você encontrar qualquer frase em inglês? Tem verbo to be nessa frase? Essa é a pergunta mágica. E essa pergunta você também vai fazer hoje, se existe o verbo to be nas frases que nós vamos apresentar aqui. Mas antes de explicar toda a questão gramatical, eu vou te explicar qual que é a essência do presente simples. O presente simples, ele geralmente é usado para dizer sobre verdades absolutas. Por exemplo, o céu é azul. The sky is blue. Isso é uma verdade absoluta. Podemos utilizá-lo também para falar de fatos. 10 times 10 makes 100. 10 vezes 10 é igual a 100. Time passes very quickly when you get older. O tempo passa muito rápido quando você se torna mais velho. Eu realmente amo o meu trabalho. I really love my job. Agora preste bastante atenção e anote isso. Nós utilizamos o presente simples para falar de hábitos, algo que nós geralmente repetimos. I read every night before I go to sleep. Eu leio todas as noites antes de eu ir dormir. I walk to school every day. Eu vou andando para a escola todos os dias. São hábitos. Podemos utilizar também o presente simples para dar instruções ou direções. Você lembra da aula sobre direções? You go straight ahead. Você vai, segue reto. Then you make a right. Então você vira para a direita. Então utilizamos também para instruções ou direções. Podemos utilizá-lo também para contar histórias ou fazermos alguns comentários a respeito de alguma coisa. I think he is a good soccer player. Eu acho que ele é um bom jogador de futebol. Podemos utilizar também para falar de horários e planos. The lesson starts at 9:30 tomorrow instead of 10:30. A aula começa às 9:30 amanhã ao invés das 10:30. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza. Se tratar de hábitos, de algo cotidiano, algo que se repete, verdades absolutas, o present simple ou simple present nunca vai ser usado para falar de algo que está acontecendo agora. Algo que está acontecendo neste momento é outro tempo verbal. Maravilha! Então agora vamos para um exemplo bem simples sobre esse tal desse do, esse does, esse s que você viu em alguns verbos, em alguns exemplos. Em português, existem as conjugações. Em inglês, também existem as conjugações. Em português, nós conjugamos o verbo depois do tu. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, eu vou, tu vai, não. Tu vais, eu tenho, tu tens. A gente colocou um S. A pergunta é, em português, verbo ter tem plural? Não, não tem. É apenas uma conjugação. Você colocou o S no português e não achou nada de estranho. Você não achou que é plural. Então mantenha isso na sua mente. Eu quero, tu queres, tem um S. A conjugação no português vai ser com o tu nesse verbo. E em outras também. Já no inglês, essa conjugação que vai colocar o verbinho com o S é somente com ele, ela. E o ele, ela neutro, que é o nosso it. Então somente no he, no she e no it, na afirmativa, nós teremos o verbo terminando em S. Que nem no português nós temos o tu vais, tu queres, tu dizes. Somente ele, ela. E o ele e ela neutro. Mas ainda vamos chegar lá, calma, relaxa. Foi só uma dica. Vamos imaginar agora o espanhol. Usando o espanhol como exemplo, nós vamos entender como é que funciona o próprio inglês. Mas antes do espanhol, vamos falar do português. Em português, se eu quero dizer eu falo inglês, eu quero afirmar, eu digo eu falo inglês, ponto final. Eu posso colocar uma outra, sei lá, uma exclamação. Se eu quiser fazer uma pergunta em português, eu vou simplesmente colocar uma interrogação ao final e subir a minha entonação. Eu falo português? Já em espanhol, eu falo inglês, vai ficar yo ou xô, depende da sua pronúncia, seu sotaque. Hablo español. Yo hablo español. Essa é uma afirmação. Mas será que para fazer uma pergunta em espanhol vai ser igual ao português? Eu coloco simplesmente uma interrogação no final e subo? Não, em espanhol não. Quem realmente estudou espanhol sabe que para você fazer uma pergunta na escrita, você vai colocar uma interrogação de cabeça para baixo. Na frente do yo ou yo. Mas qual que é o sentido disso, professor? É o sentido de qualquer outra língua ocidental que quer te ajudar. Infelizmente, nós não temos isso no português. Sabe aquela situação, você tá lendo algum texto que você nunca leu antes e você vai ler para muitas pessoas na escola, na faculdade? E aí você começa a ler e diz: o Brasil tem um futuro. Aí você vê no final uma interrogação e você fala: vixe, vou ter que repetir tudo. Aí você, oh, desculpa, gente. De novo, o Brasil tem um futuro? E aí você sobe, sabe esse mico que você paga? Porque você não sabe, é uma pergunta até chegar no final. Com essa interrogação no início, você já sabe que você precisa subir a entonação, que aquilo é uma pergunta. Essa interrogação, ou question mark em inglês, é apenas um auxiliar. Ele está te auxiliando falando: ei, sobe a entonação, porque é uma pergunta. Então eu não vou falar em espanhol: interrogaciona, yo hablo espanhol? Não, você não vai falar interrogação. Você não vai falar também question mark, yo hablo espanhol? Não existe isso. Ele está ali só para te dizer: ei, é uma pergunta. Em inglês é a mesma coisa. Só que ao invés de ter uma interrogação para mostrar que aquilo é uma pergunta, em inglês a gente vai colocar, ao invés de ser um símbolo auxiliar, nós colocamos um verbo auxiliar. Você lembra que eu te falei da palavra mágica? É a hora e agora. Olha essa frase em inglês. Você fala inglês. You speak English. You speak English. Tá vendo essa frase? Na afirmação, you speak English. Você fala inglês. Para perguntar, você não vai colocar simplesmente uma interrogação ali e subir a entonação. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar a si mesmo. Pergunta mágica. Tem verbo de subir nessa frase? Tem am? Tem is? Tem are? Não. Então não tem verbo de subir. E agora? Quem poderá nos defender?
Eu!
Eis que surge a interrogação de cabeça para baixo no inglês. Só que não é uma interrogação. Nós utilizamos um verbo. E esse verbo é um verbo que está escondido. Mas como assim escondido? Calma, calma. Olha só. Preste atenção. Olha essa frase de novo. You speak English. Você está vendo algum verbo auxiliar aqui? Não tem am, nem is, nem are. Só tem you, que é você, speak, que é fala, e English, que é inglês. Tem alguma coisa ali para me ajudar? Tem, tem. Claro que tem, só que ele está escondido. Quem é? É o seu chapolim colorado do inglês.
Não contavam com minha astúcia.
É o seu verbo auxiliar. Ele está ali entre o you e entre o speak. E ele só vai aparecer em algumas circunstâncias. Como assim, professor? Se você quiser dar ênfase a essa frase, ele vai aparecer. Se você quiser fazer uma negativa, ele vai aparecer. Se você quiser fazer uma pergunta, ele vai aparecer. Se você não tem o verbo to be, nem am, nem is, nem are nessa frase, que era a pergunta mágica, você tem o nosso verbo auxiliar, que é o do. O do, talvez você conheça como o verbo fazer. I do my homework. Porém, aqui, o do, ele não significa nada, ele não tem nenhuma tradução. Ele está apenas como aquela interrogaçãozinha do espanhol, de cabeça para baixo. Ele vai ser somente um verbo auxiliar. Como verbo auxiliar, o do não tem tradução. Assim como você não fala interrogación, yo hablo español, você não vai falar faço, você fala inglês, não tem sentido nenhum, ok? Não se traduz o do de maneira alguma. Não nesse caso, quando ele é um auxiliar. Então, olha só, lembra que eu falei colocar ênfase? Então, se eu quiser colocar ênfase, por exemplo, você fala inglês, aí uma outra pessoa fala, você mesmo fala pra mim. Aí você fala pra mim, não, eu não falo. Aí eu digo, sim, você fala inglês. Você fala, ah, não, professor, meu inglês é ruim. Aí eu chego e já apelo, falo, você realmente fala inglês? Você sim fala inglês? O que, que eu faria no inglês? O que, que eu faria nessa frase? Nessa frase, esse, entre o you e o speak, apareceria o seu auxiliar, se eu quiser dar ênfase. Então essa frase com ênfase seria, sim, você realmente fala inglês. You do speak English. You do speak English. Não traduz o do. Aqui ele tá dando ênfase. É tipo, você realmente, você sim, você claro que fala inglês. Mas eu só utilizo se eu estiver dando ênfase. Se alguém não estiver acreditando no que eu tô falando, ou se eu quiser realmente falar, não, realmente você é isso. Você pensa assim, você tem isso. Aí eu vou colocar esse do. Você viu, ele tava invisível. Mas ele estava lá, sempre entre o you e o verbo. Tá lá o do. You do speak English. Tira de novo, volta para a frase. You speak English. Olha aqui a frase de novo. You speak English. Você já sabe que existe um do ali. Então, se você já sabe que tem um verbo auxiliar, você se lembra da aula anterior que o verbo auxiliar, se você tem um verbo auxiliar, você tem tudo. Logo, agora você já sabe que você consegue transformar esse você fala inglês em você não fala inglês. Porque você sabe que a negativa é o not. E o not sempre vai estar conectado com o auxiliar. E a gente não tinha am, is, are. mas agora você sabe que tem um do escondido ali. Então, se eu quero dizer você não fala inglês, você não vai simplesmente colocar you not speak English, porque não tem sentido. Você vai fazer com que o auxiliar, o chapolim, apareça de novo. Então, me ajude, meu amigo. Então, you do not speak English. You do not speak English. Poucas pessoas falam assim porque é bem formal. Nós contraímos na fala. O do not vai ficar don't, don't. Então, ao invés de falar you do not speak English, você vai falar you don't speak English. Olha que fácil. O do que estava desaparecido, você precisou da ajuda para negar, aparece o auxiliar. No mesmo lugar que ele estava antes, lembra? Do you do speak English. Então, na frase eu gosto de pizza, I like pizza, se eu quiser falar eu não gosto, não tem am, nem is, nem are, vou ter que chamar o do. Então, vai ficar I don't like pizza. Na frase, nós viajamos muito, we travel a lot. Eu quero negar, não tem are, nem am, nem is. We don't, que é o do not, travel a lot. Então, voltando para o inglês, you don't speak English. Tira o don't, que agora você já sabe negar. Volta para o you speak English. Então, vamos lá. Eu já sei agora a afirmativa, e na negativa eu coloco o do not, né? Eu ainda não entrei no he, no she, no it, que tem uma explicação um pouquinho maior. Vou entrar lá. Eu estou só fazendo com I, o you, we, you de novo e o they. O recheio, você viu que eu deixei de lado? Porque eu vou te explicar mais à frente. Então, you speak English. Eu já sei que o do tá escondido ali. Pra fazer pergunta, eu me lembro, professor, que pra fazer pergunta, no verbo to be, o verbo to be é pra frente. Porque o verbo to be é auxiliar. Então, o verbo auxiliar sempre inverte com o sujeito da frase. Então, you speak English. O do tá escondido ali. É só eu pegar esse do imaginário e chamar ele pra frente do you. Então, you speak English, a pergunta, aparece o do e joga ele pra frente. Do you speak English? Olha como agora tudo faz sentido pra você. Não existia nada ali, não tinha nem am, nem is, nem are. Mas sempre existiu o do. Ele sempre esteve ali. Mas ele só vai ser utilizado na afirmativa com ênfase, que você tá discutindo com alguém, você quer falar sim, você realmente fala inglês, you do speak English. Ou não aparece na afirmativa normal, you speak English. Mas pra negar, você sabe que o do já tá ali, invisível. Chama ele. You do not. You don't. You don't speak English. Pra fazer a pergunta, você sabe que o do tá ali. Inverte ele com you. Do you speak English? Acabou. I, we e they, você já sabe utilizar. Muito simples. Essa é a ideia. Fim de papo. Olha que simples. Não tem o verbo to be, possivelmente você vai utilizar o do. Olha que fácil. Que tava ali, escondido, tá ali. Invisível. Mas você sabe que tá ali. Precisou de ajuda? Preciso de ajuda. Quero dar ênfase. Do. Quero fazer pergunta? Do. Quero negar? Do not. Beleza, mas você lembra que no início da aula eu falei sobre o tal do S no português, né? Tu vais, tu queres, tu dizes, tu sabes. Esse Szinho. Lembra que eu falei que a conjugação tá só no he, no she, no it? E que eu ia falar depois deles? Então, maravilha. Vamos agora para o he, pro she e pro it. Anote isso aí. Você vai utilizar um S no final de todo o verbo principal somente na afirmação. Você vai utilizar um S no final do verbo como conjugação. Não é plural, lembra? Tu vais, tu queres. Não é plural de verbo. Verbo não tem plural. Vai ser uma conjugação no he, no she e no it somente no presente e na afirmativa. Olha que fácil. Somente no presente e na afirmativa. Então, por exemplo, you speak English, normal, sem nenhuma conjugação. Se eu for falar ele fala inglês, o verbo principal aqui é speak. Eu vou colocar um S no final, porque é a regra geral. Então, you speak English, se for he, vai ser he speaks English. Tá na afirmativa, não tá? Não é negativa, afirmativa no presente. Ele fala inglês, he speaks English. Ela fala inglês, she speaks English. Não fica esquisito eu falar it speaks English. Ah, pode ser o seu celular fala inglês, o seu Siri fala inglês. Não é uma pessoa, então it speaks English. Tem um Szinho no final, somente na afirmativa. Por que que eu digo somente na afirmativa? Vamos entender agora. No final do verbo, na terceira pessoa, na afirmativa, sempre vai ter o S. Porém, em alguns casos, dependendo do spelling, de como é a palavra escrita, você vai ter que acrescentar um ES ao invés de somente um S. Outras vezes, você vai ter que colocar um IES. Então chegou a hora de você fazer todas as suas anotações. Para tudo e agora é somente he, she, it. Quando colocar S, ES ou IES em um verbo conjugado na afirmação, terceira pessoa. Preste bastante atenção e anote tudo. Para a maioria dos verbos, nós simplesmente vamos acrescentar um S. Então, digamos que a regra geral é apenas acrescentar um S para os verbos com he, she, it na afirmativa. Então, I come to school vai ficar he comes to school. O order vai ficar orders. She orders pizza. O viajar, to travel, vai ficar I travel, he, she or it travels. O eat fica eats. O walk fica walks. Mas para os outros verbos, nós temos a exceção. Vamos então para a exceção número 1. Quando os verbos terminam em CH, SS, SH, X, ZZ e às vezes o O, nós vamos acrescentar nesse verbo um ES. Então preste bastante atenção. Eu assisto TV, I watch TV. O verbo watch termina com que letra? W-A-T-C-H. Termina com CH. CH é a regrinha do ES, não é verdade? Então, eu vou acrescentar um ES no verbo terminado em CH quando for he, she, it. Então, eu assisto TV, I watch TV. Ela assiste TV, she watches TV. Colocou esse ES. Maravilha. I wash my hand or you wash your hand. Ele, ela ou it vai ser washes. He washes his hand. She washes her hand. Verbos que terminam com SS. I miss. He, she, it misses. Com SH, I wash. Vira washes. O mix termina com X. Vira mixes. O buzz termina com dois S. Fica buzzes. Agora preste bastante atenção. Se o verbo terminar em Y, você já liga o alerta. Pera. Então eu vou ter que saber se esse verbo que termina em Y, antes do Y, se é uma consoante ou uma vogal, porque vai mudar. Se for um verbo que termina em Y e antes desse Y tem uma consoante, como por exemplo, hurry, tem uma consoante antes do Y, o Y vai vazar, vai sair, não existe mais Y. Sai o Y, entra o IES, vira hurries. Um verbo super famoso que você necessita estudar, eu também necessito. You study, I study, we study, he, she, it. Sai o Y, porque study tem um D antes do Y, entra o IES. She studies, he studies. Terminou Y, antes tem uma consoante, sai o Y, IES. Preste bastante atenção que vem antes do Y, porque se for uma vogal, nada muda, vai entrar na regra geral. Então, I play the guitar, eu toco o violão, fica he plays, somente um S. Porque play é P-L-A-Y, antes do Y vogal, nada muda, regra geral, plays. I pay, também ó, tem um A antes, é uma vogal, então she pays. Obviamente que existem alguns verbos que não são normais, são uns verbinhos diferenciados. Como por exemplo o verbo have, eu tenho, I have. Você não vai simplesmente colocar um S ou um ES ou um IES. O have ele vai mudar. Quando for com he, she e it, ele é irregular, então ele vai virar um has. Então I have, eu tenho, ele tem vai ser he has. Ela tem, she has, tem. O coisa, sei lá, o computador tem, it has. Lembra que eu te falei também que às vezes o O vai acrescentar o ES? Então guarda isso agora. Agora preste atenção para mais uma regra de spelling. Quando o verbo terminar em um S somente, ou em um Z, nós vamos dobrar esse S e dobrar esse Z. E aí só depois disso vai virar um SS ou um ZZ, aí nós acrescentamos o ES. Então, por exemplo, o verbo quiz vai virar quizzes, coloca mais um Z. E aí sim coloca o ES. Agora você já sabe colocar S, ES ou IES, não é verdade? Mas essa é somente na afirmativa. Só na afirmação que tem essa regra. Por que somente esse S, ES ou IES na afirmação? Por um motivo muito simples. Você lembra quem era o nosso verbo Chapolin Colorado? Que aparece ali entre o sujeito e o verbo principal? You speak, he speaks English. Tem o do ali. Tem o do. Só que agora preste bastante atenção. Imagine que isso está acontecendo. He speaks English. Para eu negar ou para eu dar uma ênfase nessa frase, eu vou ter que chamar o do. Agora preste bastante atenção. Quando o do aparece, que eu chamo, peço ajuda do auxiliar, ele automaticamente... Você lembra que a regra também se aplica ao O? Quando tem O, esse O vai puxar um ES. Então, quando o do aparece, ele vai olhar pro lado e vai ver o S, ou ES, ou IES daquele verbo e vai falar: não, eu tenho que ter um ES comigo. Então ele automaticamente apareceu o do no he, no she, no it, ele rouba esse S. Rouba ES ou IES. Mas como o do não pode ser dos, que ele é um o tem que ter es, ele se apropria somente do s e acrescenta o e. Logo, o do vira o tal do does. É assim que criou-se o does. Nada mais, nada menos. O does é simplesmente o do que roubou o s do verbo e virou does. Então, não era you don't speak English? Você lembra da ênfase? You do speak English? Então, se ele aparece, he do não pode ser do porque ele roubou o s e virou does. Não tem mais s naquele verbo, porque o do roubou o verbo. Então, a partir de agora, o auxiliar pro he, pro she e pro it sempre vai ser não do, vai ser o does, porque ele sempre vai pegar esse s. Por isso que somente na afirmativa você tem um s, es ou yes. Porque na negativa, o do aparece e rouba o s. Na interrogativa, o do aparece e vira o does. E na ênfase, o do aparece e vira does de novo. Vira ou doesn't, ou vira does, ou vira o does no início da frase. Em outras palavras, para facilitar a sua mente, apareceu does, não tem mais s, nem es, nem es. Em nenhuma hipótese. He does speak English, não é he does speaks. Foi uma ênfase. Agora, se eu quero negar, já sei que o does está ali, que é o nosso do. Virou does, not, junta, doesn't, he doesn't speak English. E pra fazer pergunta, já sei que o do, que é o does ali, vai pra frente do he. E não tem s, lembra? Onde aparece o does, o s não existe mais conjugação. Então, does he speak, não speaks, does he speak English? Ou seja, apareceu does em qualquer hipótese dentro da frase. Sendo o verbo auxiliar, o verbo principal não vai ter mais s, nem s, nem s. Em outras palavras, somente na afirmação tem essa conjugação. Porque na pergunta, o does aparece. Does he speak English? Na negativa, o does aparece com not. He doesn't speak English. E na ênfase, o does aparece. He does speak English. Por isso que existe o does, por isso que o go vira goes, porque você tem esse es. Pronto, seus problemas acabaram. I speak English. Negativa, I don't speak English. Pergunta, do I speak English? Com you. You speak English? Negativo. You don't speak English? Pergunta. Inverte. Do you speak English? Ele fala inglês. Afirmativa. Tanto he, she, it speaks English. Negativa. He doesn't. She doesn't. He doesn't speak English. Pergunta. Does vai pra frente. Que nem o do vai pra frente. Does he speak? Sem S. Does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? O Siri. Seu celular. Com we, com you e com they, vai ser a mesma regra do I e do you. É o do. Então, nós falamos inglês, we speak English. Nós não falamos, we don't speak English. Pergunta. Do we speak English? Nós falamos inglês. Com you, vocês? You speak English? You don't speak English. Pergunta. Do you speak English? No plural. Eles e elas. They speak English? Negativa. They do not or they don't speak English. Pergunta. Do they speak English? Acabou. Mais uma vez, aquilo que eu falei na aula anterior. Se você entende a ideia do verbo to be, que sempre vai ser verbo, verbo auxiliar, verbo principal, ou simplesmente, no caso do verbo to be, ele já é o verbo principal, verbo, verbo auxiliar, o auxiliar sempre vai carregar o not e ele vai negar, e o auxiliar sempre vai inverter com um sujeito, né, com o seu pronome pessoal, e vai transformar aquela frase em uma pergunta. Muita informação, a aula é longa, eu sei, mas essa aula vai começar a transformar a sua ideia. A partir de hoje, você já sabe quem é o bendito do does que você já viu várias vezes e nunca tinha entendido. Por que, que tem aquele S, ou ES, ou um IES? Agora você já sabe as regras. Cabe a você voltar a assistir essa aula pelo menos 3 vezes e anotar tudo que eu falo. Porque se você não anotar, nem assiste. Porque agora a gente está falando de gramática. Se você realmente não tomar notas de tudo que eu estou explicando aqui, não te dou 20 minutos para você esquecer 80% do que eu disse nessa aula. Então lembre-se, toda explicação está o mais simples possível. Agora você tem a mente aberta. Cabe a você estudar de novo, aplicar as técnicas nessa aula, todas que você já conhece. Buscar mais exemplos, buscar textos, músicas e tentar encontrar o presente simples nelas. Faça isso que eu te garanto que se você se dedicar, daqui a pouco tudo vai fazer sentido para você. E lembre-se, pergunta mágica e dessa ordem, né? Auxiliar com not nega e auxiliar invertido pergunta vai ser pra tudo no inglês. Lembre disso. Então é isso, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class! Bye bye!